Muito bem, vamos falar de energia nuclear. Por que não queremos no sertão recebendo? Tenho prazer. Vou falar também de energias renováveis, puxar um pouco o assunto, a região do Pajeú. Afogados tem tido algumas experiências ligadas à energia solar. E a gente está acompanhando um debate sobre a possibilidade de instalação de uma usina nuclear aqui no sertão de Pernambuco, em Itacuruba. Para debater esse tema, eu tenho aqui o professor da Universidade Federal de Pernambuco e representante da Articulação Antinuclear Brasileira, Heitor Scalambrini, ele que tem uma ligação histórica, inclusive, com muitas organizações sociais instaladas no Nordeste brasileiro, especificamente em Afogados, já tem uma presença, eu diria, que constante em Afogados, gosta muito da cidade e é uma referência quando o assunto é o debate contra a presença de usinas nucleares no Brasil como um todo, mas estamos tratando especificamente de Itacuruba, onde essa história nasceu. Ele tem ajudado no debate, inclusive em nível estadual, através da própria CNBB, através das dioceses pernambucanas, tanto que a ponte para conversar com ele foi feita por nosso bispo diocesano, Dom Egídio Bisol, né? Esteve em mais de uma oportunidade debatendo na sede da CNBB, do Regional Nordeste 2 em Recife, com deputados, por exemplo, os riscos dessa usina, e conversa conosco para a gente entender melhor. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade dele em debater esse tema, né? E essa conversa que vai gerar certamente repercussão para todo o sertão de Pernambuco. Essa história, eu escuto essa história, professor, desde 2010. Eu até estava comentando que, na minha percepção, meio que o padrinho da história, a primeira vez que se ouviu falar nessa possibilidade, foi através do ex-governador Eduardo Campos, se não estiver enganado. E o assunto, na minha cabeça, estava morrendo, ninguém estava falando mais. Itacuruba, a gente falava de Itacuruba, por exemplo, num observatório que tem lá, na área de astrologia, que é muito reconhecido, de lá você consegue, desse observatório você consegue ver, né, inclusive se descobriu, acho que uma galáxia, alguma coisa, uma constelação, foi batizada a partir dessa descoberta em Itacuruba. Então, para mim, esse debate estava morrendo, esse debate da usina nuclear. O que o senhor está me dizendo é que não, é que o debate continua firme, ainda há risco dessa usina nuclear chegar ao sertão de Pernambuco. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, Tito, e a todos aqui da Rádio Pajeú, e a você aí que está nos escutando. É um grande prazer estar aqui com você, Nil, para que a gente discuta um tema que, para muitas vezes, para muitas pessoas, ele fica restrito aos técnicos, aos engenheiros, aos doutores, né? Mas é um assunto que diz respeito a nós todos que vivemos aqui no sertão pernambucano, em particular na região de Floresta, Itacuruba, aquela região. Acho que vale a pena, Nil, fazer um breve histórico. Claro. Né? O Brasil adentrou, né, nessa questão das usinas nucleares através de um acordo que ocorreu entre o Brasil e a Alemanha lá nos idos de 1970, em plena época da ditadura militar. Nesse período, esse acordo rezava de que deveriam ser instaladas oito usinas nucleares aqui no Brasil. Além disso, haveria uma transferência de tecnologia em alguns aspectos. O que ocorreu desde então é que duas usinas foram construídas, Angra 1 e Angra 2, no município de Angra dos Reis, lá no estado do Rio de Janeiro. A Angra 3, foram comprados todos os elementos, os equipamentos, ela começou a construir, depois parou, mais recentemente teve problemas de corrupção e ela está parada. Então o Brasil hoje conta com duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. E nesse período, vamos dizer aí, de 2003, 2004, ou seja, quando adentramos aí ao século XXI, em 2006, 2007, houve a reativação desse programa nuclear brasileiro, né, com a ideia de se instalar novas usinas nucleares. Isso ocorreu no governo Lula, depois no governo Dilma, mas quando entramos agora no governo Bolsonaro, ele tomou isso como uma prioridade do Estado brasileiro, né, de aumentar o número de usinas nucleares no nosso país. Né? Isso aconteceu. E isso ficou muito evidente quando foi nomeado ministro de Minas e Energia, um almirante da Marinha Brasileira, ligado estritamente, diretamente com o programa de construção de submarinos assinados na França, que prevê a construção de 2 submarinos nucleares, movidos à energia nuclear, e mais 4 submarinos convencionais. Esse é o atual ministro que deu declarações repetidas vezes, órgãos da eletronuclear, de que essa é uma prioridade do governo Bolsonaro em aumentar e instalar novas usinas. Em 2010, 2011, ocorreu também um estudo feito pela eletronuclear no sentido de escolher quais são os locais mais adequados para a instalação desse conjunto de reatores nucleares. Na verdade, quando a gente fala uma usina nuclear, a gente está se referindo a um reator, a uma usina específica. Quando a gente fala numa central nuclear, são vários reatores instalados, até 6. Então, ao escolher um local, se pode instalar ali até 6 usinas. E se procurou vários locais e as usinas têm uma característica que elas necessitam de uma quantidade muito grande de água para refrigerar. Então, obviamente, ela deve estar instalada ou no mar, ou perto de um grande rio, ou perto de um grande lago, que tenha uma quantidade de água que ela necessita para refrigerar. Dicas de passagem que essa água não é radioativa, ela não oferece, simplesmente ela entra com uma temperatura na usina e sai com uma temperatura maior. Mas enfim, então foi escolhido a beira do Rio São Francisco. E um dos locais mais adequados, ditos por técnicos do próprio governo federal, é o município de Itacuruba, que situa a 40, 50 quilômetros ali de Floresta. Então, essa é um pouco a trajetória. Então, essa questão da instalação da usina, ela é algo real, concreto, e está em plena evolução ao nível do governo federal. O objetivo do nosso movimento é no sentido que já vem de longa data, é no sentido de dizer que o Brasil não precisa, não necessita da energia que é gerada por esses reatores nucleares. Os riscos são muito maiores do que os benefícios. Então, a nossa discussão é essa. Eu sei que sempre a posição do contra, ela, né, Nil? A posição do contra trai uma dificuldade até, mas nós não somos só contra a energia nuclear, nós somos a favor de outras fontes de energia, principalmente as energias renováveis, bem instaladas, levando em conta as questões ambientais, para o nosso país. Somos suficientes. Hoje, a energia nuclear, ela tem uma potência das duas usinas de 2 mil megawatts, 2 milhões de watts. Em relação à potência total instalada no país, é 160 mil megawatts, 160 mil milhões de watts. Então, é 2 em 160. Então, é ínfima a participação da energia elétrica. E nós não precisamos dessa fonte de energia e podemos discutir por quê e outras questões que você acha interessante.
Né? Essa usina discutida para Itacuruba, ela teria que capacidade? Ela ajudaria... a fornecer energia nuclear para que regiões?
Essas usinas, elas estão em torno de 1.100 a 1.300 megawatts, não é? Megawatt é 1 milhão de watts, não é? Só para vocês fazerem as contas aí. Na verdade, no Brasil, o que nós temos é um sistema integrado, é um sistema interligado. Então, nós temos hoje uma fiação, podemos dizer assim, torres de transmissão, que conectam em relação a transportar energia do sul para o sudeste, do centro para o centro-oeste, para o nordeste e para o norte. Nós temos um sistema integrado. Então, obviamente, essa energia que é criada aqui, que é gerada aqui no sertão paraibano, sertão pernambucano, na beira do São Francisco, ela vai para os centros consumidores maiores, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, ela vai para o sul, sudeste do país, que lá realmente se consome mais energia e esse sistema é todo integrado.
Entendi. E uma curiosidade, o que, que a população local pensa, o que, que a população de Itacuruba, de Floresta, dessas cidades pensam sobre isso? O povo está tendo ciência de que isso pode acontecer e como é que está se posicionando diante disso, professor?
Olha, como eu havia dito, né, desde 2010, 2011, há uma movimentação naquela região, né, quando iniciou, né, ou seja, nunca houve oficial. Esse, lamentavelmente, é uma das características dessa discussão sobre energia nuclear, né, ela é muito secreta, as pessoas não dão informações, não há uma discussão direta com aquelas pessoas que vão, vamos dizer assim, sofrer impactos, não há, é tudo sigiloso, lamentavelmente. E iniciou-se lá na cidade também, e toda aquela região, aí a igreja, católica teve um papel importante, não é? Porque realmente os bispos da Diocese de Floresta são bispos, os dois, não é? Uhum. Tanto Dom Gabriel agora, como Dom Adriano anteriormente, eles são italianos, e a Itália, e eles conhecem muito bem a realidade nuclear na Itália, né? A Itália teve um plebiscito em 2011, não é? Onde quase 95% daqueles que foram às urnas, né, desse plebiscito, não é? Disseram que não queriam mais que se instalassem usinas nucleares na Itália. Então eles conhecem muito essa realidade e essa preocupação que existe sobre esse tema, né? Então eles realmente viram a importância de se discutir na sociedade essa questão. É isso que nós fazemos, Nil. Aí nossa proposta não é só ser do contra. Primeiro é trazer uma discussão, que todos realmente se conscientizem, né, do que é um reator, o que pode ocasionar radioatividade, não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista prático, né? Temos aí experiências de Chernobyl, né? Agora mesmo uma série na TV HBO, né, na TV paga, mostrou um pouco toda a tragédia que ocorre, né? Porque é bom que seus ouvintes, Nil, percebam uma questão. Um acidente nuclear, quando nós falamos um acidente, o pior que pode acontecer, um reator nunca vai estourar que nem uma bomba nuclear. Isso não acontece num reator, né? Mas ele pode ter uma falha na refrigeração, ou seja, aquelas turbinas, aquelas máquinas que estão gerando, elas se esquentam muito, o reator esquenta muito, então precisa de água que passe nessas tubulações e refrigere, né, que fique mais frio. Então, se houver um interrompimento dessa refrigeração, aquele calor dentro do reator vai aumentar, e depois vocês imaginem uma faca quente numa manteiga, ele começa a derreter tudo da crosta terrestre até achar um lençol freático. Aí há uma explosão, mas é uma explosão térmica da diferença de temperatura, né, da água. E aí é como se viu lá em Fukushima, né, aquelas fotos, aquela fumaça branca saindo, né? Então, a liberação de material radioativo, ela se dá nessa situação mais trágica, mais um acidente severo, que é chamado. E essa liberação e a radioatividade, ela não é, com certeza, um sanduíche de queijo com goiabada, né? Que casa bem. Ao contrário, a radiação em altas doses, ela é fatal. E ali, a liberação vai para o ar, para a terra, para a água, contamina tudo por milhões e milhões de anos. Vocês imaginem um acidente de um avião. É totalmente diferente. O avião cai, o evento, que é o acidente, ele começa e termina naquele momento, se contabiliza o número de mortos, né, 300, tal, as famílias choram, enterram os seus mortos. Um acidente nuclear não tem o vazamento de material radioativo. Se nós formos ver os acidentes que ocorreram em Three Mile Island, nos Estados Unidos, em Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão, a morte na hora é pouca. Chernobyl foi mais 40, 50 bombeiros que não sabiam do perigo e foram para perto do reator, tomaram uma dosagem que em poucos dias morreram. Mas normalmente é muito pouco. Fukushima foi 6 pessoas que morreram no ato lá, uma delas de morte no coração, teve um ataque cardíaco. Mas o número de mortes, o problema se estende gerações e gerações. Essa é a questão. Você não contabiliza o número de mortos. É milhões, milhares que são contaminados. Muda o DNA da pessoa, ela começa a ter câncer, começa... Quer dizer, é muito trágico, né? Eu não quero aqui pintar todo o trágico. Basta vocês, né, todos que estão nos escutando, olhar no Google o que representa acidentes aí nucleares, né?
Nós estamos a cerca de 200 quilômetros de Itacuruba, aqui em Afogados, e algumas cidades da região do Pajeú ficam a menos que isso, com a 100 quilômetros, como é o caso Serra Talhada fica em média a 100 quilômetros, só para dar um exemplo. Nós também estamos na rota da radioatividade, caso haja alguma intercorrência, considerando que a gente está aqui lutando e discutindo a possibilidade de que esse projeto não chegue ao sertão. Nós corremos risco caso haja um acidente nessas proporções?
Eu vou lhe dar um exemplo, né? Em 1986, justamente nessa época, eu fazia um estágio, eu estava vivendo na França, que é um país que tem mais de 75% da energia elétrica gerada por centrais nucleares, quando ocorreu o acidente de Chernobyl. Né? Claro que pouquíssimo foi divulgado no território francês, né, sobre essa questão. Mas o exemplo que eu dou é isso. Se constatou um aumento de radioatividade em Portugal, a 3 mil quilômetros da onde ocorreu o acidente. Então, Nil, vai depender muito das condições atmosféricas, se você tiver ventos, né? Se você tiver, enfim, as condições elas vão determinar a distância que a gente pode levar, mas com certeza são partículas ínfimas que se misturam no ar que nós respiramos, né? Vai na terra, vai na água. Agora imagina, Nil, isso eu sempre dou esse exemplo, não é? Você imagina o São Francisco, o Rio da Integração Nacional, um rio que banha 7 estados brasileiros, um rio que atende em torno de 20 milhões de pessoas direto ou indiretamente.
E agora com a transposição mais ainda.
Mais 500 municípios, 10% dos municípios brasileiros depende do Rio São Francisco. Você imagina um acidente, claro, de vazamento de material radioativo naquele rio que contaminaria, você não poderia usar mais a água para nenhum, nem os alimentos que você tiram do rio. Então, não é que a gente deseja, mas é uma questão de precaução, é uma questão de evitar. Para evitar um acidente de uma usina, é você não instalar essa usina. Não tem outra maneira. Então, e as pessoas dizem, e é verdade de certa maneira, mas eles corrompem um pouco o debate. Falam, não, um acidente é muito raro de acontecer, é quase impossível. Então, eu digo a todos que estão nos escutando que engenharia, uma obra de engenharia, uma ponte, um prédio, uma usina, ela é impossível você dizer que é risco zero de acontecer um acidente ali. Não existe isso em engenharia. A questão maior diz respeito a...
É realmente um... Quando ele começa a falar dos riscos para o entorno, está falando do Rio São Francisco, que assusta muito mais, né? A gente fica mais assustado ainda com essa perspectiva. Então, o que o senhor está dizendo é que não há como ter risco zero na concepção de uma usina nuclear.
Inclusive, Nil, se a gente for ver o acidente que ocorreu no Japão, não é? Não vamos entrar na parte técnica, que é o reator, era isso, o reator brasileiro é esse. Nós estamos dispostos a discutir isso também, mas esse não é o fundamental. Ali aconteceu essa questão fundamental, que a gente não pode, nós não somos deuses, nós não dominamos a natureza. Ali aconteceu três grandes eventos simultaneamente. Ali você teve um terremoto no fundo do mar, que isso gerou ondas enormes, que são os tsunamis. Essas ondas derrubaram a casa de força onde tinha o transformador, a energia elétrica que fazia movimentar as bombas, as motobombas que tiravam a água do oceano.
Para resfriar,
derrubou essas casas, quer dizer, os reatores ficaram sem energia elétrica. Ali haviam 6 reatores, era uma central completa, 2 ou 3 sofreram esses acidentes de derretimento do núcleo do reator e liberação de material radioativo. Mas você vê, a natureza é imprevisível, a imprevisibilidade, nós não temos esse domínio. Então, é um risco muito grande, que nós não devemos pagar isso, não devemos que nenhum governo, não é, tome essas decisões. Então, nós trabalhamos muito na questão da discussão, da conscientização, propondo outras fontes de energia. Nós temos sol em abundância, temos vento, nós temos as jazidas de vento fantásticas em toda a região. Só que também essas fontes, Nil, você vê, né? Toda vez que pensamos em transformar em energia, ela gera algum impacto. Não existe energia limpa. Não existe energia limpa, ela gera algum tipo de impacto. Então, é claro.
Mesmo a eólica já gera uma discussão...
Muito grande sobre essa questão do desmatamento, que é uma questão fundamental e que eu sei que é tão caro aqui para o município de Afogados e Engazeiras, que tem movimentos fortes no sentido, né, desse enfrentamento à questão da derrubada de árvores na região e do desmatamento, né? E, enfim, e traz um desmatamento muito grande, né? O eólico, o solar, quando você pensa em grandes instalações. Então, o problema dessas fontes de energia está de como elas são instaladas, né? E não se elas são limpas no sentido que não geram gás carbônico, né? No seu funcionamento, na sua produção. Então, mas, ao mesmo tempo, ela gera o desmatamento quando se pensa, aí, por exemplo, como foi anunciado largamente na imprensa, a instalação em São José do Belmonte de uma instalação de energia solar fotovoltaica de 2 mil hectares a área que seria ocupada. 2 mil hectares são 2 mil campos de futebol que seriam desmatados, porque e as pessoas que moram ali teriam que sair, porque na energia solar, da maneira que está sendo feita, eles cercam a área, colocam as placas e não tem jeito de circular. Então, são 2 mil campos de futebol que seriam desmatados, porque eles instalam à beira do chão essa instalação. E a energia eólica também traz grandes problemas quando instala em grandes áreas. Não só esses aspectos, Nil, do ponto de vista ambiental, aspectos sociais muito graves têm acontecido.
Tem relatos de famílias, de comunidades que questionam a poluição sonora, por exemplo, gerada pelas hélices de energia eólica, né? Pelos parques. Então tem muita coisa para debater.
É, porque não tem uma norma, Nil. Você vê como nós estamos encaminhando com isso, engatinhando. Não existe uma norma que diz a distância mínima que deve você implantar uma torre solar em função da residência, sim, do morador. Então você encontra aqui situações esdrúxulas de 80 metros até 50 metros tem uma torre próxima a uma casa, que está trazendo depressão aos mais velhos, vários problemas naquela região de Caetés, naquela região de Garanhuns. E Dom José Luiz, o bispo diocesano de Pesqueira, tem denunciado muito isso, tem levado essa discussão ao seio da Nordeste 2 e em outras atividades que ele participa.
É, eu fui recentemente a Garanhuns, passei ali e você vê aquele mundo de estruturas ligadas a energia eólica que já estão gerando esse debate. Eu vou para o primeiro intervalo. Se você tiver perguntas, dúvidas, pelo telefone, pela internet, pelo zap, após o intervalo, o professor falou um pouco aí, a gente está tendo uma aula dos riscos dessa energia, né, a partir da possibilidade, né, de uma usina nuclear. Eu vou querer saber dele, ele falou um pouquinho aí nas entrelinhas, até disse, olha, talvez não seja o foco, mas o brasileiro tem expertise para energia nuclear? Porque a gente está falando, por exemplo, de Chernobyl, estamos falando dos russos, né? Que há bem pouco tempo estavam na corrida espacial, taco a taco com os norte-americanos, e a usina que construíram, viveram uma tragédia como Chernobyl. Estamos falando dos japoneses, são, na área de engenharia, por exemplo, estão entre os melhores do mundo e passaram por tudo isso em Fukushima. A gente acompanhou o drama que foi da usina nuclear. Brasileiro sabe tocar projeto de energia? Há riscos maiores por conta da expertise brasileira? E outras perguntas, falar de energia da mais limpa, que ele considera mais limpa, também falar um pouco da presença, não é, de outros aspectos do debate nuclear, na sequência do nosso programa 10h36. Muito bem, estamos aqui nesse debate aula e debate de consciência também com o professor Heitor Scalambrini Costa, professor da Universidade Federal, debatendo energia nuclear e o porquê da posição contrária, né, à instalação de uma usina nuclear no sertão de Pernambuco. Vamos às opiniões aqui. A Celina está dizendo que na cidade de Brumado, Bahia, tem empresas que lidam com energia nuclear. Está dizendo ela que são de geração de energia, cidade chamada Brumado, e ela diz que isso tem causado muita poluição. A empresa gera empregos, por um lado, mas causa problemas em relação à poluição. Diz que também isso ajuda a esquentar a cidade, ela está dizendo que há um problema também do térmico na cidade. O que é que tem em Brumado? O senhor tem conhecimento de alguma experiência nesse sentido?
Eu acredito que Brumado fica próximo de Caetité, se eu não me engano. E ali é mineração. Foi ótimo essa observação dela, porque isso nos leva a uma discussão. Quando a gente fala energia nuclear, uma usina, a usina nuclear é o final de... Não chega nem a ser o final, mas é uma parte de uma cadeia, que a gente chama cadeia nuclear, que vai desde a mineração, o urânio, que é o elemento que se presta a gerar energia, a fazer a bomba atômica, esse material, ele é encontrado na natureza misturado com outros materiais, como minério de ferro, com minério de fosfato, com fosfato. Então, há um primeiro momento de mineração disso, e todos os problemas que traz uma mineradora, não é? Além do mais, trabalhando com material radioativo. Então, depois da mineração, você tem outras indústrias aí, até você chegar ao combustível nuclear, aquele combustível que você vai colocar dentro, que são chamados barras de combustível ou elemento combustível, que você vai colocar dentro do reator para que as reações nucleares provoquem o calor, esse calor expande uma turbina, ou seja, é um processo convencional de uma usina termoelétrica, não é? Você produz calor, só que em vez de você queimar óleo diesel, você queimar o óleo combustível, você queimar o gás natural, você queimar a lenha, carvão, você queima, na verdade, você produz o calor através de reações nucleares. Então, há toda uma cadeia. E, além disso, depois desse combustível colocar dentro do reator, há o que sobra desse combustível, que a gente comumente tem chamado resíduos, não é? Ou então, na verdade, a gente comumente é o lixo, né? O tal do lixo atômico. Né? Uhum. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar esse lixo e guardar em algum lugar. E não existe um lugar definitivo para guardar certos elementos que são criados, que são artificiais, que não existem na natureza. Um deles, Neil, é o plutônio. O plutônio é o veneno mais poderoso que se pode imaginar. Não é? E ele não existe naturalmente. Esse elemento ele é criado dentro de um reator nuclear, né? E que se faz até as bombas de plutônio, né? Que são as piores que existem, vamos dizer assim. Não sei se podemos classificar em pior o que já é pior, não é? Mas, enfim, então você tem toda uma cadeia nuclear. Então, quando a gente fala, que é um aspecto aqui, fala a energia nuclear é limpa, ela não produz gás carbônico, isso é uma meia-verdade. Ela não funciona quando ela está lá funcionando, mas para ela funcionar, você passa pela mineração, você passa por várias etapas que são verdadeiras indústrias que geram também o gás carbônico. Então, não é uma meia-verdade dizer. Ela funcionando é uma coisa, mas para chegar a funcionar, ela emite também CO2, e não é pouco que emite em toda a sua cadeia produtiva.
Eu fiz uma busca rápida quando a amiga falou em Brumado, e eu vi uma notícia há uma notícia que foi divulgada pelo Sindicato de Mineradores de um acidente num tanque de estocagem no sistema de produção de concentrado de urânio, e que isso estava sendo meio que abafado. Então, isso pode gerar uma tragédia ambiental sem precedentes, né, professor?
Sem dúvida. E agora mesmo nós estamos vivendo uma grande tragédia, que é esse reator russo. Tem um reator russo que foi naufragado há pouco tempo. Se descobriu que no seu entorno o nível de radioatividade é da ordem de 100 mil vezes maior do que o lugar que não está ali perto. Quer dizer, um submarino nuclear, tem um reator nuclear, ele sucumbiu, vamos chamar assim, não é? E começou a emitir, deve ter sido rachado, deve ter sido algum tipo de perfuração no reator que está emitindo. Isso está acontecendo agora, só procurar nas redes, vocês vão saber. Quer dizer, trabalhar com a energia nuclear, não é? Do ponto de vista... É claro que a pessoa está falando, mas eu tiro o raio-x lá do meu dente, eu vou ver se eu estou com... no pulmão, se eu tenho lá uma mancha, faço o raio-x, Tudo bem, isso tem a ver com a dose, com a quantidade de radiação que você recebe. Então, e a radiação no corpo humano é acumulativa. Se você ficar indo fazendo raio-x no dentista todo dia, tu tá lascado também, não é? Então, é uma coisa que acumula no organismo, né? Então, a dose é muito forte em certas situações, e um acidente nuclear ligeiro. Além disso, tem um aspecto que é bom vocês também, todos nós nos preocuparmos, que é a questão do custo da energia. Ao agregar, ao somar na matriz elétrica brasileira centrais nucleares, vai aumentar, sem dúvida alguma, a conta de energia. Porque a maneira de gerar energia, que é a energia nuclear, é hoje uma das mais caras que tem do ponto de vista do megawatt-hora gerada, a energia que ela gera. Então, isso vai refletir na conta das pessoas, na conta de pagar a energia. Então, é outro aspecto negativo, porque é caro a energia nuclear, não é? É cara, é bem mais cara que a solar, que a hidráulica, que a energia da biomassa, que certas termoelétricas. Então, é outro aspecto econômico aí negativo para que a gente tenha usinas nucleares. Além de todo o risco que sofre socioambientalmente, tem a questão econômica, né, que vai gerar energia mais cara. E, além disso, uma coisa que é básico entre todos que analisam, que acompanham a matriz elétrica brasileira, a questão energética, que é que o Brasil não precisa, para atender ao seu consumo, a garantir a segurança energética do país, ele não precisa dessa fonte de energia para gerar eletricidade. Felizmente, a diversidade é muito grande e temos outras fontes, e que, se soubermos usar, nós podemos dar um exemplo ao mundo de como ter um país sustentável, que respeita a natureza, que respeita o ser humano. Porque o que nós estamos discutindo aqui, Nil, é a questão da vida no nosso planeta. Não é pouca coisa, não. Nós estamos discutindo a vida, de que nós esperamos que tenham aí as gerações futuras, não é? Uhum. Não é? E é isso que é fundamental. Infelizmente, estamos aí ao lado do Papa Chico, que escreveu a encíclica Laudato Si, onde ele levanta inúmeras questões sobre o uso da energia nuclear também.
O senhor já esteve em uma usina nuclear?
Não. Já não tive. Uhum. Eu a conheço porque eu fiz eu sou físico, né, de formação, então tive algumas noções de energia nuclear. Depois eu fiz a minha pós-graduação, o mestrado, aqui no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalhei com energia solar, mas todas as disciplinas. E depois eu fiz o meu doutorado, né, num centro francês, né, que é o Centro de Energia Atômica da França, que ele tem dos seus centros, né, no sul da França. Então é o comissariado de energia atômica, né, de Cadarache. Aí também eu estava no centro nuclear, só que eu trabalhei com solar. Mas a interação era grande, né, com os engenheiros, claro, discutindo essas questões, principalmente da fusão nuclear, né, que é uma outra possibilidade de gerar quase que uma energia ilimitada. Então vivíamos nesse clima ali todo, né? E foi essa consciência, né, do perigo e da vida, e como eu vejo a sociedade, como eu vejo o nível, a nossa organização, né, humana dentro do planeta Terra, né, junto com a natureza, né, que me veio realmente ver que nós é um absurdo o ser humano hoje lidar com essa fonte de energia, né, diante de tantos problemas que nós temos aí. Uma usina, Nil, essa instalada, é da ordem de 5 bilhões de dólares, ou seja, hoje da ordem de 20 bilhões de reais uma usina. E eu acredito que esse recurso, que isso poderíamos aplicar em outras coisas e melhorar substancialmente a região.
Sandro Pereira faz uma pergunta, você já falou um pouco sobre isso no bloco anterior, ele pergunta qual o risco de radiação para a população que fica no entorno da usina e até quantos quilômetros ela pode ser atingida. O senhor já deu exemplo aí de Chernobyl e Portugal, por exemplo.
Mas ali, por exemplo, em Angra 3, esse grau de segurança que é considerado pela empresa é 20 quilômetros. 20 quilômetros não é nada. Lá em Angra, eles fazem um círculo, né, que é onde o raio nasce ali, a origem é as usinas, né? Então, em torno de 20 quilômetros em torno da usina. Isso é insignificante do ponto de vista da segurança, não é? Das pessoas. Fukushima nos mostrou também esse exemplo, porque o acidente ocorrido, o que acontece? Então, em torno da usina, em torno de 10, 20 quilômetros, eles estão fazendo o que eles chamam de descontaminação. Descontaminar um acidente significa você tirar grão por grão disso. Então, eles removem de 20 a 25 centímetros de terra, de todo o terra, isso é o chamado lixo nuclear, só que de baixa radioatividade, e depois nas casas, né, com aspiradores, vão tirando tudo, um por um. Ele está orçado lá no Japão 100 bilhões de dólares a limpeza ao longo de 40 anos, né, desde o acidente de Fukushima, que foi em 2011. Ou seja, lá para 2055 seria totalmente descontaminado e com um custo dessa ordem. Então, você imagina, tudo é muito grande nuclear, inclusive os acidentes e tudo que envolve, né? E realmente o Brasil tem outras preocupações que são prioritárias nesse momento e que nós realmente devemos, conjuntamente com a população, dizer não a essa iniciativa do governo em instalar usinas nucleares, não só em Itacuruba, mas em nenhum estado brasileiro e principalmente aqui no semiárido.
Tem gente falando no zap, diga!
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Falando sobre esse caso seríssimo, isso é muito sério, sobre essa construção dessa usina nuclear aí, eu quero a princípio dizer que eu sou totalmente contra. Principalmente, Nil Júnior, se for para ajudar no sistema de abastecimento elétrico da região ou do estado, sei lá, com a tecnologia que nós temos hoje de placas solares, onde às vezes as casas podem até vender essa energia para as operadoras, onde nós temos uma situação aqui essencial para nós, que é o sol permanente, o sol com mais tempo durante o ano, que é o nosso lugar aqui, o Nordeste, que podia gerar essa energia, gente, energia limpa, sabe? Por que é que o governo não dá um incentivo para que todos os moradores de todas as cidades dava um incentivo de colocação de placas solares em seus telhados, para ajudar até no seu bolso mesmo, que economiza, é uma economia extraordinária. E você até às vezes vende essa energia para as operadoras. Imagine só se todo mundo no Nordeste tivesse esse incentivo e todos colocassem, né, a economia que viria a trazer, o investimento que o governo deixaria de ter. E com esse problema seríssimo que é de energia nuclear, porque esse negócio depois que liga, para desligar, é um problema. Uhum. E o outro problema seríssimo é o lixo atômico. Vai botar onde? Depois que criar esse lixo atômico? Vai jogar no mar, como é o normal de fazerem? Então, assim, o governo será que não poderia investir nas placas solares, para as casas.
Entendi, Petrônio, defendendo energia solar. Mais uma com a mesma posição, mais uma pessoa, Luciene Maria. Nil, nosso sertão tem sol suficiente. Por que o governo investe no que ajuda as populações mais pobres em vez desse projeto nuclear? Eu fui atrás, sabendo que o professor estaria aqui, eu pedi a opinião do amigo Tiago Ferraz. Ele é de Petrolândia, que fica naquela região. A ideia era ouvir alguém da área, porque minha provocação é a seguinte: a gente está debatendo isso, Recife tem debatido, a gente que está aqui a 200 quilômetros está preocupado, eu quero saber, e o povo lá do miolo desse debate? Então, eu perguntei ao Tiago, que é blogueiro lá, Tiago Ferraz. Tiago, o povo está preocupado com isso aí? Qual é a repercussão nessa região? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Referente a esse assunto da usina nuclear em Itacuruba, a população em Petrolândia, né, ela é contrária à instalação, porém o debate lá é muito vago, né? Recentemente ocorreram manifestações promovidas por sindicatos, por partidos políticos e pela igreja, mas esses movimentos ocorreram apenas nas BRs, né, que ligam Itacuruba, né, e em Floresta também ocorreram debates na paróquia. Porém, esse assunto ainda é muito vago na cidade de Petrolândia, né, são poucas as pessoas que debatem o contra, né, o contrário. Até agora não apareceu ninguém para apresentar algo que seja positivo, né, digamos assim, referente à instalação dessa usina em Itacuruba. Só isso mesmo, grande Nil Júnior, grande abraço falar com você, prazer falar com você, grande abraço. E um abraço a todos.
Obrigado, Tiago, obrigado. A percepção dele é que tem se debatido menos do que se deveria, professor. O senhor concorda?
Ah, claro, claro. Lamentavelmente, né, eu acho que assim, a estratégia de quem é pró-usina nuclear é que ocorra menos possível qualquer tipo de discussão. Lamentavelmente, é essa um pouco a estratégia. Ou, quando ocorrer, elevar para um nível acadêmico, ao nível científico, técnico, né, da diferença de funcionamento de um reator que já teve acidente em relação ao outro, né, comentar sobre essa questão do desenvolvimento que vai trazer para a região. Né, e aí, duas palavrinhas mágicas que, lamentavelmente, né, acabam até corrompendo as ideias das pessoas, que é geração de renda, né, trabalho, né, que vai trazer essas usinas. Mas, na verdade, isso não ocorre de uma forma tão direta desse jeito, né? Ou seja, nós estamos aí cansados de escutar a justificativa de certos empreendimentos que vêm de encontro às necessidades da população, o seu bem-estar, né, são instalados em nome de gerar renda, no nome de trazer empregos, né, para a região. Uma usina dessa construída, né, ela já é toda especializada, até do ponto de vista, eu digo até, porque é a base, né, da engenharia civil, a construção, os pedreiros, são muito especializados já. Muitos já vêm, as empresas construtoras, as empresas que ganham as licitações, né, já trazem também seu corpo. É pouca a participação de empregos locais. Por outro lado, é claro, são pessoas que vêm, não é? Ou seja, vão ocupar, vão melhorar um pouco as atividades do comércio, né? Aquele que tem um restaurante, aquele que tem uma pousada é beneficiado, não é? Mas a população, talvez como um todo, não é, porque há uma população que aumenta, duplica, às vezes até triplica a população. Itacuruba é uma cidade pequena, né, na região. Quer dizer, a gente teria que colocar, tem que colocar no papel os prós e os contras, né, de vários aspectos, do ambiental, do social, do econômico, né, do ponto de vista estratégico para o país, se realmente é interesse termos usinas nucleares, né, aqui no Brasil, de uma maneira crescente. Enfim, é uma discussão, na verdade, que você vai sempre, viu, Nil, vai encontrar aquele que é a favor, aquele que é contra. Né? O especialista também em área, você tem um especialista que é a favor e um especialista que é contra. Não é? Quer dizer, é uma consciência que tem que se tomar, né? Uma consciência coletiva, de que realmente os argumentos para instalar uma usina, que é que precisamos de energia, que é que vai trazer o desenvolvimento para a região, que é o argumento de que é fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? Você ter construção de usinas, são esses os argumentos utilizados, não é? Enfim, e os outros são os argumentos que nós utilizamos, dizendo claramente o significado de você manejar essas usinas e o potencial risco que elas têm, né, de um acidente e todos os impactos que esse acidente traria. Como eu disse, 20 milhões de brasileiros, 7 estados brasileiros são banhados pelo São Francisco, não é? São mais de 2 mil quilômetros quadrados da bacia hidrográfica do Rio, que estaria totalmente contaminado se um acidente ocorresse. Pode acontecer, o acidente é constante? Não, é raro acontecer um acidente, mas ele pode acontecer. E para evitar esse de poder acontecer, a gente não tem que precisar de ter usinas, né? A única maneira de evitar o acidente é não ter usinas, porque do ponto de vista da engenharia, não existe risco zero de um acidente, nenhuma grande obra, não existe. Ninguém pode garantir, né, O que nós estamos trabalhando é com a questão da precaução, porque nós temos uma cultura, Nil, muito assim, só tomar atitudes depois da porta arrombada.
Verdade.
Nesse momento nós estamos trabalhando numa questão de prevenção. Não precisamos, temos os argumentos e temos a sensibilidade popular. A sensibilidade popular diz que não precisa, que não vai trazer. Já... Enfim, é isso. A maioria das pessoas são contrárias à usina. É nítido isso, esse desejo das pessoas evitarem, né, de ter. Né? O que eu sempre recomendo, ó, aqueles que são favoráveis, a primeira coisa, a usina instalando, deveriam morar perto da usina, construir um condomínio bem próximo da usina, e para mostrar às pessoas o quanto eles estão certos que não vão ocorrer o acidente. Então, vão morar perto da usina. Quem deseja morar perto de uma usina nuclear? Ninguém.
O Raimundo Lima está nos acompanhando aqui pela TV Web no Facebook. Edvânia Souza parabeniza pelo debate, pelo tema muito preocupante para o meio ambiente, e defende, manda um abraço para o grande ambientalista e mestre Heitor Scalambrini. Feliz por escutar seu amigo, está dizendo aqui, Edvânia Souza, está feliz com a sua presença aqui nos estúdios. Para onde esse debate vai ser levado agora? Daqui... O que vem por aí nesse debate? A gente acompanhou os debates em nível de CNBB, o senhor está aqui falando sobre isso, tem ocupado outros espaços, mas o que vem pela frente desse movimento?
Bem, na reunião que você citou, né, de Dom Fernando Saburido, que ele chamou alguns deputados estaduais, federais, para que pudéssemos discutir essa questão, porque tem um fato também, Nil, que isso a gente deve levar em conta, a carta maior do estado de Pernambuco, a sua, me ajude aqui, Nil, a sua Constituição estadual de...
Tem um mecanismo que está esbarrando.
Exatamente,
né?
De 1989, né, no seu artigo 216, né, lá diz claramente que o estado de Pernambuco veda a construção de usinas desde que não haja mais recursos energéticos no estado, ou seja, que não tenha mais sol, que não tenha mais vento. Então, mas isso se muda, né? Essa questão a gente tem que estar preocupado. O nosso trabalho hoje é de consciência. Então, as propostas são audiências públicas na região, é que haja encontro nas escolas. Aí eu me coloco à disposição, falou que em Petrolândia está faltando debate. Ficaria muito honrado se fosse convidado para participar de debates, trazer essa discussão, me coloco à disposição, não é, para isso. Mas é verdade, realmente a discussão é pouca, né, que ocorre ainda sobre esse tema. De quem é favorável, eles não tem ter grandes interesses em que essa discussão seja levada à população, né? Ou seja, restringe muito ao debate acadêmico e científico, mas nós estamos aí, queremos mostrar que nós não precisamos, que temos outras fontes de energia, né, que vão trazer o que a gente espera, né, que é o desenvolvimento para a região, que é a melhoria da qualidade de vida do homem sertanejo e todo brasileiro.
O senhor já apresentou algumas restrições à energia eólica, a gente falou sobre isso no bloco anterior, e sobre energia solar, pelo critério do desmatamento. Qual é a energia menos agressiva do ponto de vista ambiental hoje, na sua opinião?
Depende, no caso das fontes renováveis, né, que é o sol, o vento, ou seja, as fontes da natureza, a água, a biomassa, né, toda a matéria orgânica, e vai depender de como nós vamos implantar. Se a gente implanta uma destilaria que precisa de açuqueal, que precisa de uma grande área, uma monocultura muito extensa de cana, ela traz vários problemas, não é? A monocultura aí, como tem demonstrado nos estados brasileiros, que avançou muito nessa questão da monocultura da cana, né, da produção do álcool. Se a gente instala uma usina nuclear, uma usina solar, que vai necessitar de uma grande superfície, né, de placas solares, nós vamos trazer um problema grande, que seria o desmatamento daquela região, a expulsão do homem do campo. Ou seja, se a gente também vê a energia eólica numa grande geração de grandes usinas, então, Nil, depende da maneira, da forma, de como nós vamos construir essas usinas. Então, a nossa proposta na geração de energia é que seja de uma maneira descentralizada, pequenos sistemas abastecendo energia o próprio local onde existe o consumo, sem a necessidade de fiação elétrica, sem de torres de transmissão, que sempre encarece mais. Então, nós batalhamos pela geração distribuída da energia de uma maneira geral, em contraponto à geração que a gente chama centralizada, a geração industrial, a geração dos grandes empreendedores, né, que investem bilhões aqui no nosso sertão e deixam muito pouco, porque a gente praticamente, as prefeituras com essas condições, só recebe o ISS, olhe lá, que é o Imposto sobre Serviço, o ICMS, na legislação brasileira, quem recebe, o governo que recebe, é aquele que consome a energia e não aquele que gera. Então, nós geramos energia aqui no Nordeste, ela entra no sistema interligado brasileiro e quem consumir lá no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, outros locais, é lá que vai ser pago. Então, há muita desigualdade também hoje, né, de utilizar energia solar e eólica e não mudar um pouco a legislação para que os estados onde você tem essas fontes de energia também se beneficiem, não é? Também se beneficiem.
Aqui na região a gente tem acompanhado muitas empresas de energia solar estimulando as unidades individuais de geração de energia, seja no telhado, para a produção da própria energia, venda, inclusive, para... O senhor é entusiasta desse modelo?
Ah, sou. Eu tenho mesmo, na minha casa em Recife, não é? Eu tenho um sisteminha, já tem 12 anos de uso, né? Muito antes da legislação que permite você gerar energia para o seu consumo, né? E ser beneficiado de créditos, né, junto à companhia. Então eu tenho. E agora aqui em Afogados também, coloquei ali na minha pequena propriedade ali em Monte Alegre. Um abraço a todos aí de Monte Alegre, tão bem me receberam. De Vânia, Kelly, tantos outros amigos aí, amigas, eu também coloquei esse sisteminha que vai possibilitar que eu, além da energia que eu consumo ali na pequena propriedade, também seja abatido parte da energia que eu consumo lá em Recife, né? Hoje a legislação, ela permite, não permite você vender energia. Energia ser vendida só se você tiver instalações acima de 5 megawatts, 5 milhões de quilowatts. Aí você pode participar dos leilões, tudo, né? Hoje, vender a energia está restrito às grandes empresas, não é? As grandes empresas aí que têm capital internacional, empresas, os fundos de pensão, esses que estão investindo muito aqui, mas que lamentavelmente o pequeno que vive lá, né, que vai ceder sua terra através do arrendamento de vários anos, vão receber muito pouco, verdadeiras migalhas. É outra luta que a gente faz para que o sertanejo, quem detém aqui, que se beneficie também e seja mais uma atividade econômica na sua propriedade, gerar e vender energia. Por que não? Vai criar abelha, vai criar as galinhas de capoeira, vai criar uma pequena horta, vai criar, enfim, um conjunto de atividades econômicas, né, que vai melhorar a vida das pessoas, inclusive gerar e vender energia. Isso é possível, os custos baratearam muito ao longo do tempo. Depois que os chineses entraram no jogo, as questões, o barateamento foi enorme hoje.
Sempre os chineses.
Hoje, em 4 anos, quem colocar um sistema hoje na sua casa de geração de energia solar, em 4 anos ele paga esse investimento que ele fez. Não é? O fato dele não pagar a conta da energia da CELP, né? Esse dinheiro, em 4 anos, ele paga os equipamentos que eles compraram. E depois os equipamentos têm uma vida útil de 30 anos. Né? Você vai viver aí mais 26 anos sem pagar energia. Acho que esse é o sonho de consumo.
Esse é o sonho de consumo. A Rádio Pajeú, por exemplo, é a primeira emissora do sertão que já está tocando um projeto como esse, porque tem área para fazer. E acho que é um caminho interessantíssimo. O Augusto Martins é vereador, está lhe mandando um abraço, dizendo que está aprendendo, ouvindo esse grande estudioso, e levou esse debate para a Câmara de Vereadores. Claro, é importante que esses temas cheguem aos nossos espaços públicos de debate, como as câmaras de vereadores. Você no Zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, professor. Olha, eu sou Elizabeth Cid São João. Será que esse pessoal de Petrolândia tem noção do que é uma usina nuclear? Será que eles já pararam para pensar se por acaso um deles usarem, pelo menos, fazer um ir no médico, exigir um raio-x, será que eles sabem o que é a radiação que eles podem ter no organismo? Será que eles têm noção do que é uma usina nuclear aqui para a gente?
Uhum.
Eu acho que não.
É isso que a gente vem discutindo, né, Beta? A necessidade de que esse debate seja cada vez mais aprofundado. Bom, eu quero agradecer muito ao professor Heitor Scalambrini, dizer da honra de recebê-lo aqui e colocar que continuamos à disposição do debate, inclusive no sentido de articular também essa, a região de Itacuruba, aquelas cidades, para que se envolvam mais amplamente nesse debate. Passo a passo, acredito que a gente vai construindo uma consciência crítica sobre esses riscos e a necessidade de um debate amplo sobre esse tema, evitando, né, um mal, principalmente pensando nas futuras gerações. Professor, muito obrigado e conte conosco. Um prazer.
Obrigado a você, a todos os seus ouvintes, e estou à disposição, porque realmente é algo que devemos trazer como pauta da sociedade, essa discussão, que é, como foi dito aí por um dos seus ouvintes, é um assunto da maior gravidade. Meu muito obrigado e me coloco à disposição sempre.
Final do debate de hoje. Daqui a pouco, as últimas informações do programa. O debate das 10.